com um relator que, em tese, faria parte de um outro grupo, daquele que relatava o caso?
Bom, que isso pode ser um fator para que a investigação tome um outro rumo? Pode, Caniato. Nada garante que vai ser um rumo melhor do que o atual, né? O que acontece é que, dentro das inúmeras tragédias que nós assistimos nos últimos anos no Brasil, essa tragédia se sobressai, que é a utilização política da polícia. Isso é um caminho cujo retorno é muito difícil. Quando a polícia deixa a sua obrigação de lado e passa a servir como instrumento de política, tudo pode acontecer. E para quem não está dentro desse jogo, é muito difícil, quase impossível, saber, olhando de fora, o que é verdade, o que é mentira, o que foi feito de acordo com a lei e o que foi feito extrapolando os devidos poderes e o processo legal. A gente viu nos últimos anos aqui no Brasil não é encorajador. E eu coloco mais uma vez aqui a grande questão: de onde virá a mudança? Se todos os que estão em posição de poder hoje foram colocados ali justamente porque aceitam fazer parte desse jogo político, que isso vai mudar?
É um exercício que todos nós devemos fazer. Você, Musa, ainda que muitos tenham esperança, o relator, quem vai tocar os trabalhos agora na Suprema Corte, é uma figura que muitos elogiam, muito discreto, enfim, possivelmente tira sigilo daqui, dali, dará mais transparência a todo o processo. Veio à tona um discurso, é muito religioso. Também é pastor, fez um discurso repleto de informações que muitos conectaram com o que tem acontecido. Enfim, você não acha que é possível que a gente se depare com uma mudança e uma tomada de decisão no sentido de esclarecer tudo isso? Doa a quem doer, Bruno Musa?
Sim, pois é o que a gente espera, né? Mais transparência. Mas isso, a inversão de valores no Brasil, ela está tão grande que parece que o mínimo que a gente espera é a gente pedir alguma coisa adicional ao que a Constituição permite. É o óbvio. Só que, de novo, o ser humano naturaliza tudo, faz parte do nosso comportamento, é natural ao ser humano, e a gente aprende a lidar com as adversidades e até com essas maluquices. Então, é como se. É o exemplo que eu sempre dou: quando alguém é assaltado na rua e volta lá para o meu escritório. E fala, roubaram meu celular ali na região ali da JK, Faria Lima, aquela coisa, fala, também a culpa é sua, você tirou do bolso. Então nós naturalizamos a inversão de valores, e quando nós pedimos transparência para algo que é público e notório, deveria ser, uma vez que toda a população está pagando de alguma forma, direta e indiretamente, por tudo isso que o Brasil está vivendo, essa crise de imoralidade tremenda. Parece que estamos pedindo algo demais. Então, é realmente aquilo que eu questiono sempre: o que é o servidor público? Ele não deveria servir ao público, servir ao pagador de imposto, que só faz porque tem medo de ser preso e não porque espera algum tipo de retorno? Não. No Brasil, nós nos tornamos absolutamente escravos daqueles poucos que detêm o poder. Ou seja, quantas pessoas detêm o poder no Brasil? Se nós olharmos todas as instituições, será um número infinitamente pequeno frente aos 213 milhões de brasileiros. Essas pessoas legislam, comandam, judicializam absolutamente tudo sobre nossas vidas, inclusive a moralidade. Pessoas imorais decretando para você o que é moral na sua vida. E aí, nós naturalizamos quando pedimos alguma coisa mais. Transparência, nós financiamos isso de maneira coercitiva, de maneira obrigatória. Nós não temos que nos ajoelharmos e pedirmos, por favor, ou termos medo de pedir a transparência. Mas no Brasil, a inversão de valores é tamanha que nós viramos escravos dessas pessoas que nos extorquem de alguma maneira, expoliam toda a geração de riqueza da propriedade privada, e a gente precisa pedir, por favor, que a transparência para aquilo que nós financiamos e estão, de alguma forma, corrompendo todo esse sistema por dentro. Então, eu acho que quando as pessoas começam a tomar consciência disso, e no meu entender, Como a gente falou ao longo do dia hoje, isso já vem acontecendo, a pressão começa a ficar forte. E como o próprio Dávila falou, quando as peças começam a brigar entre elas, alguma coisa está surtindo efeito. De novo, eu não acredito em pressão de dentro do sistema. Mesmo que você tenha alguém ou algumas pessoas pressionando lá de dentro para mudança, é urgente e necessário que essa pressão venha de fora do sistema político, da sociedade civil para dentro da política. Em certo grau, eu acho que a gente está avançando. Rápido ou devagar, não sabemos. Mas eu acho que a coisa começa a ficar complicada e deve ter bastante gente sem dormir por lá, viu?
Daqui a pouco eu vou trazer informação sobre o desfile, ainda o desfile da escola de samba que homenageou o presidente. Presidente, sobre esse desfile. A gente vai trazer daqui a pouquinho. O Dávila só vai fechar a reflexão a respeito desse tema que a gente analisa aqui. Dávila, queria só pedir para você passar a régua e encerrar essa discussão, porque há muita gente fazendo comparação com a Lava Jato. Você acha que dá para a gente colocar em perspectiva o caso do Banco Master poderia se tornar uma nova Lava Jato? Isso te anima ou te desanima?
Me anima, Lava Jato é diferente, porque, como eu disse, ao contrário da Lava Jato, existe hoje uma divisão dentro das corporações. E não é só dentro da justiça, é dentro de outros órgãos importantes, como é o caso da Receita Federal, como é o caso do COAF, como existem outras divisões dentro da política, e própria da política partidária. Então, eu vejo que a situação deste caso do Banco Master é diferente da Lava Jato. A Lava Jato era praticamente a força-tarefa do Sérgio Moro ali, que depois, quando chegou no Supremo, foi desfeito. Agora tem divisão dentro do próprio Supremo, onde começa a história. Então, me parece que desta vez, como bem lembrou Musa, se tiver essa combinação de pressão popular com esta divisão no corporativismo, pode ser que nós estamos aí beirando um caso que pode trazer à tona os podres da República e fazer o Brasil finalmente acordar desta apatia cívica que vem, infelizmente, colaborando para que esse populismo desenfreado ajude a degenerar cada vez mais a moral e as instituições da nossa democracia.
Girando os destaques e as informações, o presidente Lula rebateu críticas sobre o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o mandatário. Em resposta, ele disse não ser carnavalesco. Quem vai trazer os detalhes dessa manifestação do presidente da República é a Júlia Firmino, que chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. Traga para a gente as informações a respeito dessa manifestação de Lula a respeito do desfile.
Oi, Caniato, boa noite para você, para quem está contigo no Pingos nos Is e também para nossa audiência aqui na Jovem Pan. É isso, né? Hoje, em uma entrevista coletiva em Nova Delhi, na Índia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou em relação a essa apresentação, né? O desfile da Acadêmicos de Niterói. Chegou a dizer que não cabe a ele opinar sobre esse desfile. Diz que não foi ele quem escolheu esse enredo, quem pensou nesse enredo, né? No que traz aí a história do enredo, que foi apenas homenageado e também evitou comentar sobre aquela ala da escola que foi classificada aí como a família em conserva, né? Os neoconservadores em conserva, retratados de fato, as famílias ali expostas em uma lata como um alimento em conserva, justamente ironizando os conservadores aqui do país. A gente tem inclusive um trecho da fala de Lula que foi separado pelo nosso editor, o Pedro Vitor. Vamos assistir?
Porque, primeiro, eu não sou carnavalesco. Eu não fiz, sabe, o samba enredo. Eu não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa. Eu, sinceramente, acho que fez uma coisa extraordinariamente. Não cabia o presidente dar palpite nos carros alegóricos. Só cabia o presidente da República aceitar ou não, sabe, se ele queria ser homenageado. E eu aceitei. E sou muito grato à escola. Muito grato. Quando eu voltar para São Paulo e para o Brasil, eu vou visitar a escola para agradecer.
Lula ainda aproveitou essa oportunidade para dizer, né, que medo ao ver de Lula. É, a história contada ali não foi dele mesmo, foi uma homenagem à mãe dele, a dona Lindu. Tudo isso surge em um contexto, né? O que, que aconteceu? Ainda na semana passada, a Acadêmicos de Niterói fez o desfile, contou a história de Lula desde o início lá da sua infância no Nordeste do país até a sua chegada à presidência da República, mas na estreia, né, da escola na elite, acabou sendo rebaixada. Esse desfile agora de 2026 era a estreia da Acadêmicos de Niterói na elite, que acabou rebaixada, como eu disse. Mas vamos ver, né, Caniato, se de fato essa promessa aí de Lula de visitar Acadêmicos de Niterói vai ser cumprida. A gente segue acompanhando aqui, traz mais informações no Pingos nos Is.
Legal, Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa manifestação do presidente da República. A gente segue em contato. Qualquer novidade, a Júlia volta aqui na programação. Valeu, Júlia. Deixa eu passar rapidamente até a segunda parte. Desculpa, Júlia, acabaram de me informar, tem uma informação adicional, inclusive essa, repercutiu em vários portais de notícias. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro rebateu uma fala do presidente. Conta pra gente o que foi que disse a ex-primeira-dama, por favor.
Fez sim, viu, Caniato? Michele Bolsonaro fez aí uma publicação nas suas redes sociais, se manifestando em relação a essa resposta de Lula sobre essa homenagem que ele recebeu no desfile da Acadêmicos de Niterói. No post, a gente tem até um print aí dessa postagem, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro diz então: não pensa, abre aspas, né? Não pensa, não é o carnavalesco, não fez o samba enredo, não cuidou dos carros alegóricos. Teve anuência da chacota e do escárnio. E mesmo assim, não se opôs. Ainda diz que foi extra. E a Michele Bolsonaro ainda completou: não adianta, as máscaras, a podridão é exposta e a verdade sempre prevalece. Acho que o que cabe a gente destacar aqui também, Caniato, é que durante esse desfile da Acadêmicos de Niterói, a escola também expôs não só a história de Lula, mas ainda completou, trazendo um carro, uma alegoria em que aparecia o presidente Jair Bolsonaro, uma referência, né, do presidente Jair Bolsonaro, um bozo, o palhaço, trajes com roupa e com semblante triste. De fato, uma ironização de toda essa situação. Volto com você.
Pois é, somente uma homenagem a ele, né? A um contexto político que também foi retratado no desfile. Obrigado, Júlia. Qualquer coisa a gente volta a conversar ainda nesta edição. Deixa eu me despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026.
Jovem Pan. Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida, com ofertas especiais da Fiat Sinal. Fiat Mobilike de 72 mil por 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de 117.500 por 105.990 com usado na troca. Fiat Fastback Audace Hybrid de 164.990 por 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a Samp, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 504-5276. Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Jovem Pan Esportes. Com você aonde estiver.
Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. A entrevista coletiva do presidente da República, lavando as mãos, dizendo que não tem absolutamente nada a ver com o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, dizendo que não participou da escolha do samba enredo, dos carros alegóricos. Mas se disse muito satisfeito e feliz com a letra da música, que foi uma super homenagem. Ele falou, quando eu voltar a São Paulo, eu vou visitar a escola. Mas a escola está em Niterói. Alguém precisa só dar esse toque. Você, Luiz Felipe Dávila, Lula e o posicionamento que não se compromete na entrevista coletiva. Dávila.
Caniato. Depende do mapa que você usar. Se você usar o mapa do IBGE, vai ver que Niterói está em São Paulo. Depende. Aquele mapa lá feito pelo Márcio Postman, eu acho que Niterói está aqui, perto de São Bernardo do Campo. Mas vamos ver, né? Qual o mapa que vai direcionar o presidente da República? Agora, a atitude de Lula é de se esperar. Quando alguma coisa dá errada, ele nunca é culpado, sempre são os outros. Ele não se envolveu. Se tivesse sido um sucesso, ele falaria que provavelmente ele que escreveu a própria letra da música. Mas agora, quando deu errado, tem que chegar e falar que o problema é dos outros. Então, essa é a primeira tática do governo. A segunda é o seguinte, é a incapacidade do governo recuar depois de uma enorme besteira que fez. Que foi dar dinheiro público para financiar essa escola que faria uma homenagem ao Lula. Este é o problema. E ele ainda dobra a aposta. Não, eu vou visitar a escola quando eu voltar da Índia. Ou seja, foi um desastre. E até os próprios petistas, aqueles que têm um pingo de bom senso, reconheceram. Ele atacou as famílias, ele atacou a religião, ele atacou tudo aquilo que mais de 80% dos brasileiros valorizam e prezam como um valor fundamental. Então, veja só, isto mostra como este governo está indo ladeira abaixo. Primeiro, nunca assume erro, sempre culpa os outros. Segundo, pior que isso, dobra a aposta naquilo que deu errado, claramente deu errado. E terceiro, eu espero que o eleitor rebaixe o presidente da República para a série B da política.
Pois é, inclusive teve toda assim, o enaltecimento da figura do presidente da República, mas os entendidos em carnaval disseram que o desfile não foi bom, tecnicamente não foi bom e por essa razão ficou na última colocação. E vai disputar a segunda divisão, como disse o Dávila, a segunda divisão do Carnaval Carioca no ano que vem, que eles chamam de Série Ouro, né? Para valorizar a segunda divisão, mas é a segunda divisão do Carnaval Carioca. Você, Musa, o posicionamento do presidente da República é esperado, o Dávila falou que era uma atitude que previsível, e aí várias pessoas da nossa audiência estão lembrando de um programa de humor que um canal de televisão tinha, nos anos 2000, em que um comediante imitava o então presidente Lula, à época, e tinha a frase: eu não sabia de nada, eu não sabia de nada.
Não é de hoje, né, Caniato, que Lula, muito ocupado, não sabe o que se passa à sua volta, não conhece as coisas ao seu redor. Talvez seja porque ele anda muito ocupado pensando em malabarismos populistas, que também não é de hoje. Então, me chama a atenção aqui, eu fico fazendo uma breve reflexão. Se eu fizesse isso, se nós fizéssemos isso nas nossas empresas, clientes, investimento, não sei o que aconteceu. Foi um movimento, nada disso eu sabia. O que será que aconteceria? Esse é o grande ponto daqueles que pregam que os outros sustentem esse tipo de narrativa e sustentem também financeiramente a esse Estado cada vez mais nababesco. Significa que essas pessoas normalmente não perdem absolutamente nada com as suas ações deletérias e com uma má administração, má por assim dizer. Ao passo que quando você sofre prejuízos de todas as magnitudes, sejam eles profissionais, emocionais, de relações pessoais, com as suas ações, você pensa duas, três vezes antes de fazer e mais. Tem um pouquinho mais de curiosidade para conhecer o que está à sua volta. Mas Lula, alheio a absolutamente tudo, não conhece nada, não conhece os lugares, erra cidades básicas e também não sabe sequer a letra daquela escola que o homenagearia. Mas na semana passada saiu também notícias de que pessoa ao seu entorno visitou algumas quantas vezes o barracão da escola, Acadêmicos de Niterói. Então, alguma coisa, novamente, cheira estranho aí. Mas o meu ponto aqui a dizer é que eu continuo na mesma tecla. Eu não consigo acreditar e ele não sabia sequer que isso, uso do dinheiro público e essa possibilidade de colocar como candidatura antecipada, não fosse algo matematicamente estudado, digamos assim. E aqui é uma opinião, repito, puramente pessoal minha, que eu coloquei lá na semana passada aqui com vocês e parei de novo rapidamente. Para mim, tudo isso pode ser, não que é, pode ser arquitetado. Ele tem 80 anos de idade, ele vê a sua candidatura, a sua aprovação caindo, um opositor dele, seu inimigo, subindo, imagina terminar a carreira política perdendo para um eventualmente. Talvez fosse melhor, quando ele for julgado por eventual campanha antecipada por um TSE comandado por Nunes Marques e com uma composição de André Mendonça, se eventualmente ele fosse julgado e conseguisse a inelegibilidade, ele seria vítima de um tribunal bolsonarista num país onde não há democracia, em que ele salvou a democracia e apareceu o bolsonarismo para, de novo, acabar com a democracia. Obviamente, estou sendo irônico aqui. Ele sai como vítima, como adora se fazer toda a esquerda ao longo de uma vida inteira.
Não, eu acho que a problemática, o cenário desenhado pelo Bruno é muito interessante, assim, esse exercício. Mas eu conversei com alguns advogados especializados em questões eleitorais, eles fazem cálculos a respeito de possíveis votos para os pedidos de partidos em relação à inelegibilidade. Eles entendem que o score seria favorável a Lula caso os partidos pedissem, né, requeressem a inelegibilidade de Lula. A ver, você, Mota, acredita que esse cenário desenhado, esse exercício que o Musa propõe, acaba sendo factível? Entende que poderemos chegar até lá?
Eu acho que o Bruno vai levar o troféu de otimista do programa. Dávila, você perdeu. Muita gente tem essa mesma esperança que o Bruno, né? Eu outro dia coloquei um recorte aqui do Pingos nas redes sociais e muita gente não concordou com o meu ceticismo. Muita gente mesmo, com essa esperança, não, que essa é a jogada do PT, que o PT... Gente, eu acho difícil eles se darem ao trabalho de criar um roteiro como esse para criar uma desculpa. Eu acho que eles da fase de se... com desculpas. Vamos lembrar onde a gente está. Eu acho que o impacto disso que a gente está vendo, o cenário eleitoral, eu sei que tem muita gente que discorda de mim, mas vai ser absolutamente zero. tanta coisa vai acontecer de hoje até o momento das eleições que isso aí vai ficar completamente esquecido. Além do que, muita gente, eu acho que existe uma grande possibilidade disso, acha que isso foi criado como uma distração. O tempo que a gente perde discutindo isso, a gente não está falando do Banco Master, a gente não está falando do escândalo do INSS, a gente não está falando das contas do governo, a gente não está falando do gás de graça, dos programas assistencialistas, das viagens multimilionárias. Não, a gente está falando de um enredo de escola de samba, um enredo sem pé nem cabeça, com agressão gratuita. Imaginem vocês. A gente pode fazer vários exercícios, né? Eu já sugeri aqui, imaginem se essa escola fosse paulista, homenageando o governador Tarcísio com o dinheiro dado pelo Estado de São Paulo. Né? Imaginem se, ao invés de falar de conservadores, essa escola estivesse falando de algum outro grupo social. Imaginem a confusão que isso ia dar. Né? Imaginem se esse desfile tivesse acontecido no governo de Jair Bolsonaro. Imaginem, uma escola de samba recebendo dinheiro de um ministério de Jair Bolsonaro fazendo um desfile em homenagem a Jair Bolsonaro. Eu pergunto a vocês, nessa altura, quantas pessoas vocês acham já estariam presas? Com contas bloqueadas, passaportes apreendidos, essa escola provavelmente já teria perdido a sua licença, ou sei lá o que as escolas de samba têm. Provavelmente já teria 3 ou 4 processos de impeachment em estado avançado no Congresso Nacional. Agora, como isso aconteceu no governo do amor, o que a gente vê é um risinho sem graça aqui, uma declaração sem pé nem cabeça ali, né, um sorriso amarelo lá, e fica por isso mesmo.
Pois é, várias manifestações. Quero agradecer às pessoas, as muitas mensagens que são enviadas durante as discussões. Lucas Marques, também a Rita Maria Cecília, obrigado, Rita, também Edmeia Santana da Silva, várias pessoas enviando mensagens aqui. Dávila, antes de passar a bola para você, tem uma informação adicional, porque o prefeito de Maricá, ele é vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, ele criticou a ala neoconservadores em conserva do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente. A agremiação mostrou famílias dentro de latas, né? Falamos disso aqui, algumas com adereços com referência religiosa. Para Quaquá, quem quer governar o país precisa entender o Brasil real. E a sigla não pode deixar de dialogar com quem é conservador nos costumes. Essa ironização aos conservadores por parte da escola de que homenageou o presidente provocou várias reações na sociedade, com a oposição comandando uma ofensiva com críticas ao presidente e também à escola de samba. O próprio Partido dos Trabalhadores entende que alguma coisa fugiu do roteiro, né? É preciso analisar com lupa a situação que envolve essa crítica aos conservadores brasileiros, à família brasileira. Acho que de tudo que se falou em relação ao desfile, talvez esse seja o ponto mais crucial, né, Dávila?
Com certeza. E não é qualquer petista, é o vice-presidente do partido dizendo isso. Ou seja, mostra claramente que o desfile pegou muito mal, em parte, que entende a importância da família, da religião para o povo brasileiro. Não compreender isso, como bem disse o vice-presidente do PT, é viver afastado, longe da realidade do brasileiro. Então, mostra, Caniato, que este mal-estar não foi circunscrito apenas àqueles que condenaram o desfile, mas à própria base do governo. E aí, o que o presidente da República faz? Dobra a aposta no erro. Não, vou lá visitar, vou lá parabenizar. Ou seja, ele não escuta sequer o seu próprio partido, como mostra a fala do vice-presidente do PT. Por isso, é um governo que vive numa bolha, no mundo criado de acordo com a ideologia do partido, ignora completamente a realidade, o sofrimento e os valores que a maioria dos brasileiros preza como algo fundamental para a sua vida.
Pois é, Bruno, você trouxe aquele cenário aqui, daí algumas pessoas escreveram: Lula não pode fazer igual o do mundo. Racing, que perdeu por 7-1, porque teria sido melhor o Filipão sair da carreira do futebol com o título de campeão mundial, né? Mas depois ele foi disputar um outro campeonato e acabou saindo daquela forma. Se a gente fizer a analogia, talvez Lula deveria sair antes de disputar e passar por uma situação em que ele perderia para um Bolsonaro. Quando você menciona isso, precisaria de uma situação que envolve a inelegibilidade do caso da escola de samba? Ele não poderia simplesmente ajustar a narrativa e aí apresentar o anúncio para os seus eleitores: olha, decidi parar por aqui, vou curtir com a minha família, sei lá. Precisaria de toda essa situação que envolve a escola de samba, possível inelegibilidade? Quero embarcar, inclusive, naquela análise feita pelo Motta. Ele não poderia simplesmente colocar anunciar: ó, parei por aqui, agora quem vai seguir é fulano, beltrano, alguma coisa nesse sentido?
Claro que poderia. Óbvio, seria o normal. Mas o Brasil não é nada normal. Ou esses 72% do período governado pelo PT, no século atual, nada disso é normal. Nós passamos por várias anormalidades. Nós passamos por Mensalão, nós passamos por Petrolão, nós passamos por Lava Jato, nós passamos por narrativas, manipulações, mentiras, nós passamos, por exemplo, por ministros que nada tem a ver com a função que exerce, nós passamos agora por exonerações dentro do IBGE, uma vez que os funcionários estão falando que, numa possível manipulação de dados, há um autoritarismo por parte do presidente, que foi o mesmo que entre 2007 e 2012 comandava o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e também houve indícios que estão disponíveis para todos verem aqui, de manipulação de dados. Nada disso é normal. Manter também um projeto de poder por 40 anos, como disse Lula nos anos 80 lá atrás, que demoraria 40 anos para implementar um projeto de poder no país, nada disso é normal se você pensa no incremento de produtividade, no incremento de renda, em liberdade das pessoas, em um país com qualidade de vida, em um país onde os bandidos não convivem com a sociedade que trabalha todos os dias e virou o refém. Nada disso seria normal. Então, a minha leitura, e de novo, sem compromisso com o erro, e não disse que vai acontecer, na minha é uma possibilidade, é porque o Brasil não é normal. Nada disso é normal, nada do que acontece nesse governo é normal. Acabamos de ver a possibilidade de tentar passar para transporte grátis. Nada de graça, quando algo é de graça, você é o produto. O populismo vivo em 2026 acontecendo debaixo das nossas caras. Então, uma pessoa que passou pela escola e simplesmente dizer há poucos meses que não vai mais sair como candidato que quer curtir, eu imagino que o próprio entorno dele faça esse tipo de pressão, porque a cabeça dele é um projeto de poder que demoraria 40 anos, que não sou eu falando, foi ele falando lá nos... E agora, quando ele está próximo de concretizar isso, ele simplesmente sai de cena? Será que ele se permitiria com a cabeça que ele tem? Então, dentro da nossa normalidade de raciocínio lógico, para mim, seria o mais normal. Fez uma vida, concorde com ela ou não, agora chegou aos 80 anos de idade, vai fazer o que ele bem entender de sua própria vida. Mas, de novo, nada no Brasil se mostra normal dentro da política que estamos vivendo. Então, ele poderia fazer isso. O ex-fundador, ou melhor, PT, quando ele saiu do partido, ele falou e meteu bastante a boca no Lula, falando que o próprio partido e o Lula tinha saído de todo o caminho e tinha buscado outras formas. Ele chegou a falar que ele tinha se corrompido, que ele corrompia a sociedade brasileira, e muita gente dentro do PT já veio a público falar que o partido parou no tempo, precisa mudar a mentalidade. Há poucos meses da eleição, fica difícil ele simplesmente dizer: estou indo embora. Não me parece ser o perfil dele.
Pois é, dois pontos rápidos, Motta, só para a gente fechar essa discussão, colocando ou lembrando do que disse Michele Bolsonaro. Você acha que esse desfile poderá ser uma pedra no sapato durante a campanha eleitoral? Esse é um ponto. E o outro ponto: Lula acaba sendo refém da sua própria gestão da carreira política, em que não criou mais figuras, né? Não permitiu que outras figuras se dessem, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores. Ele é refém de si próprio?
Imagina a gente fazendo essa pergunta para Maduro. Maduro, ficou satisfeito da sua carreira? Você podia ter criado um sucessor? Essa é a menor das preocupações, Caniato. eu vejo certas figuras com um apetite de poder que ultrapassa qualquer coisa, ultrapassa o raciocínio lógico, ultrapassa o conceito de lei, ultrapassa o conceito de democracia, ultrapassa o bom gosto, é o poder a qualquer custo. Eu não vejo nenhuma programação ou intenção de sair de cena de um jeito ou de outro. Eu acho que a intenção, o plano é permanecer em cena até quando der. Mais 10 anos, mais 20, mais 40. Ninguém sabe o dia de amanhã. Agora, entregar o poder voluntariamente, justamente nesse momento brilhante da história do Brasil, onde eles estão conseguindo fazer tudo o que sempre planejaram durante toda a existência da esquerda brasileira, vocês acham realmente, com tudo isso que a gente está assistindo, o aparelhamento das instituições do Brasil que está por trás desses escândalos todos? A máquina do Estado foi toda colocada a serviço de interesses particulares. Essa é a privatização que já aconteceu no Brasil. Vocês acham realmente que eles vão dizer, não, tá bom, nós já juntamos uns cobrinhos, já conseguimos aqui umas mutretas, agora vamos, né, vamos deixar outras pessoas ocuparem esses cargos, vamos sair de cena. Eu acho que a possibilidade disso acontecer de forma voluntária é zero. E respondendo a sua primeira pergunta, Caniato, não, eu não acho que esse desfile de escola de samba vai ter nenhuma influência relevante. E eu gastou tempo de... Esse assunto é uma bomba atômica de deboche, porque usaram dinheiro dos impostos para fazer propaganda eleitoral antecipada de um governo populista e perdulário. Se isso tivesse acontecido no governo Bolsonaro, o mundo ia cair em cima da cabeça dessas pessoas. Não vai acontecer absolutamente nada. Agora, sinceramente, há coisas muito mais graves acontecendo neste momento nas quais deveria estar o foco do país.
Pois é, a gente tem uma porção de notícias para discutir ainda hoje. Quero agradecer também a mensagem da Bia Cris, Bia Cris 23, enfim, mencionou aqui uma pauta, vamos tratar dessa pauta inclusive agora, viu, Bia? Obrigado pela audiência. Dependendo da maneira como as pessoas encaram, a gente poderia classificar como essa discussão, ou essa editoria, como desunião Brasil, desarmonia, torta de climão. Eduardo Bolsonaro e outros aliados voltaram a atacar publicamente o deputado federal Nicolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Esse atrito foi retomado após o parlamentar anunciar uma manifestação contra autoridades citadas no caso do Banco Master. Depois disso, o ex-deputado e seus viram e publicaram nas redes um novo chamado para esse protesto, deixando de lado o caso do Banco Master e priorizando a pauta da anistia e da derrubada do veto do PL da dosimetria. Essa discussão esquentou ainda mais quando Eduardo afirmou em uma entrevista ao canal SBT News que o apoio de Nicolas e de Michele à pré-campanha de Flávio é insuficiente até aqui, além de declarar que eles estão com amnésia em referência ao que receberam de Jair Bolsonaro. Em resposta, Nicolas afirmou que Eduardo não está bem e que não tem amnésia e que lembra de todos os ataques injustos. Já Michele publicou um story, né, na rede social, fritando bananas, o que foi interpretado como uma indireta para o ex-deputado, que é chamado, né, por muitos nas redes sociais de bananinha. Começar essa com Luiz Felipe Dávila é um enredo de fofocas, ataques, tudo isso dentro do mesmo grupo político, né, Dávila? Enfim, posicionamento de Eduardo, as críticas destinadas a Nicolas e Michele, enfim, como isso pode prejudicar, inclusive, a unidade, a caminhada da direita ou do PL a projetos maiores, hein, Dávila?
Caliato, nós temos de olhar que existem dois problemas importantes aí. Primeiro, esse tipo de ataque, evidentemente, não ajuda nada. Ao contrário, só prejudica a militância. Não a política, mas a militância. Né? Então, o segundo ponto é o que está acontecendo dentro do PL. O PL tem duas correntes que estão vivendo que não clima de guerra. É o PL dos bolsonaristas, que querem cada vez mais usar o PL como essa grande plataforma de um partido conservador de direita, e o PL Centrão, governado pelo próprio presidente do partido, que cada vez mais cria problemas, inclusive para Nicolas Ferreira, né? Aliás, a criação da chapa do PL Minas é algo que está irritando profundamente Nicolas Ferreira, porque ele está vendo claramente que um monte de gente indesejada pode se eleger nas costas dele, ou seja, dos votos que ele receber, que vai ser usado como cheque especial para eleger um monte de gente que ele não quer ver e que não tem nada a ver com a direita, tem a ver com o Centrão. Então, esta disputa interna, ela é agravada, esse tipo de tensão, uma vez que está sendo criado a troco de nada, porque o objetivo de Nicolas Ferreira, o objetivo de Romeu Zema, o objetivo de Flávio Bolsonaro é o mesmo, é vencer as eleições e tirar a Lula do poder. Então, quando este objetivo acaba perdendo o seu ímpeto por picuinhas internas, não ajuda nada. Mas esta briga interna no PL, Caliato, isso sim pode prejudicar a eleição de um Congresso realmente de direita. Isso pode ser, mais uma vez, o Centrão aumentando a sua participação dentro do Congresso Nacional e aí criar esta mesma desilusão que vivemos hoje. Achamos que temos um Congresso conservador, quando, na verdade, é um Congresso do Centrão.
Ninguém está pedindo para todo mundo falar a mesma coisa, né? O Musa, Bruno Musa, por diversas vezes vocês falavam sobre a possível união da direita, né? E há um entendimento de que trata-se de um processo difícil. E há também uma leitura de que, sei lá, grupos de esquerda acabam lavando a roupa suja dentro de casa, e na direita isso ficaria muito exposto, e isso acabaria dividindo os eleitores. A base de apoiadores cria uma série de rusgas e tira o foco daquilo que é realmente importante. Dá para a gente projetar quais são as consequências de um processo como esse, em que um critica o outro, a imprensa é utilizada para esse tipo de troca de ataque, hein, Musa?
Eu acho que falta estratégia nesse ponto. De fato, brigar assim, lavar essa roupa suja fora de casa não tem o menor sentido. O objetivo, eu sempre falo, é o objetivo macros e os objetivos micros, as diferenças macros e micros. Por mais que você tenha uma certa diferença, seja o Eduardo com o Nicolas, com o Ratinho, com o Caiado, com o Zema, com o Tarcísio, quem quer que seja, o objetivo de todos esses é realmente tirar através do voto. Ao fazer isso, depois, e aí sim, sendo governo de turno, você passa a discutir as suas diferenças micro. Não vejo sentido algum ficar lavando essa roupa suja da boca do lado de fora, onde você cria essas rusgas. De verdade, eu acho que houve um amadurecimento frente às eleições de 2018 e 2022. Há uma compreensão muito mais clara dessa necessidade urgente de uma direita mais compacta. Acredito que no segundo turno, e não vejo problema nenhum nesse primeiro turno você ter essa diversificação. Dificilmente, no meu entender e na minha leitura, o Lula ganha isso no primeiro turno. Então, eu acho que é natural que o próprio eleitor possa ter as suas opções de escolha. É super natural isso dentro de um país democrático. O que significa que, se a gente passa por um processo de opções maiores, de leques maiores, onde cada um pensa de uma forma, mas todos dentro do espectro da direita, o eleitor pode escolher no primeiro turno. Agora, no segundo turno, há uma clara, urgente necessidade de aglutinação em torno de quem for para o segundo turno, que hoje, trabalhando com os números de hoje, seria o Flávio Bolsonaro. E aí sim, essas diferenças não farão sentido. Depois de uma eventual tomada, ou melhor, ganhar as eleições. Você passe assim a discutir as diferenças pequenas ou micro, como eu mencionei. Mas nesse momento, nessa hora, sinceramente, eu acho que não faz um grande estardalhaço, mas não o Eduardo, viu, o Caniato? Mas de qualquer maneira, eu acho completamente desnecessário.
Helena Dantas escreveu o seguinte: a única forma de Eduardo ajudar a direita hoje é ficar calado. O entendimento. Eduardo mais atirando para todo lado, isso estaria prejudicando. O Mota sempre coloca a bola no chão e diz para a gente que o mundo da política não é esse conto de fadas que muitos pregam, né, Mota? Antes disso, deixa eu só chamar o break da rádio para as pessoas que nos acompanham neste momento.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a Disney anunciou que Joss D'Amaro será o novo CEO do grupo a partir de 18 de março, mudança no gigante do entretenimento global. Ele vai substituir Bob Iger, que seguirá como conselheiro sênior e membro do conselho até o fim do ano. Atualmente à frente do segmento Disney Experiences, D'Amaro comanda a maior divisão da companhia. Em um comunicado, a empresa destacou a experiência do executivo e a sua capacidade de unir criatividade e gestão. A Disney também informou que Dana Walden vai assumir um cargo praticamente de presidente, passando a coordenar a estratégia criativa do grupo em cinema, televisão e streaming.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais existem. Consistência e velocidade. Por isso que criamos a Samp, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alborán. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
O Rodeio tem uma dica para hoje. Sentar no bar, pedir um drink, petiscar, conversar e jantar depois. Todo ano, existem 365 motivos para comemorar jantando no Rodeio. Jardins e Iguatemi.
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Para receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, uma parte do PL ou até da direita tem atacado Nicolas Ferreira e Michele, e aí a gente tem acompanhado essas discussões pelas redes sociais e até em entrevista concedida a um canal de notícias de Eduardo Bolsonaro. Há um entendimento de que parte da direita deveria defender algumas pautas em uma manifestação e um outro grupo entende que não, nesse momento é preciso cobrar uma atuação mais firme em relação às investigações do Banco Master, e outro grupo prega que o discurso precisa ser no intuito de avançar com o PL da anistia ou pelo menos pautas que relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bruno, só para a gente fechar essa discussão, a gente tem tratado de muitas desavenças em relação à direita. É possível entender que o eleitor faz uma reflexão a respeito de não é o cenário perfeito, mesmo assim eu vou embarcar nesse novo projeto, ou isso acaba repelindo aqueles que são simpatizantes da direita? Dá para falar em consequências que se conectam ao não voto à direita por conta falta de... Você acha que seria um exagero falar em perder votos?
Não, acho que nesse ponto que estamos vivendo é muito exagero. A gente já viu isso em 2022, a gente tinha uma população naturalmente mais sensibilizada por anos de pandemia, dentro de casa, perdendo pessoas e entes queridos, com falas que concordam ou não concordam, não vou fazer o juízo de valor aqui de cada um agora, mas você tinha ali uma comoção maior em torno daquilo e mesmo assim as eleições deram uma pequena diferença dos votos como um todo, onde tinha uma briga de duas rejeições grandes ali. Então, eu acho que nesse momento o cenário é bem diferente e não vejo essa discussão em, ok, por conta disso deixarei de votar num determinado candidato que tem um espaço maior para diminuir a sua rejeição e votarei em um outro projeto completamente oposto, sabendo o que aconteceu já esses últimos 3 anos e pouco de governo e que poderíamos colocar mais complicada para mais 4 anos de um pensamento que já se mostrou fracassado, que não tem um pensamento sustentável de longo prazo para o crescimento da economia e incremento de produtividade, enfim, tudo que a gente fala aqui. Então, acho que nesse momento, pelo menos, ao que se mostra com essas falas, com essa briga, como eu falei, eu não acho que isso seja capaz de traduzir em retirada de votos de um para votar no completamente oposto disso. Mas acho também que são rusgas desnecessárias e não tem sentido serem criadas nesse momento.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, os bastidores da política, dos partidos, principalmente de olho no processo eleitoral deste ano. Quero reforçar o convite: todo dia de programa nós publicamos a enquete do dia. É uma pergunta sobre algum tema que nós iremos discutir e hoje trata sobre benefícios sociais. Tem uma notícia que a gente vai discutir a respeito disso e é a pergunta que nós fizemos para a audiência, para você que nos acompanha no portal e no nosso YouTube. Você acredita que o pagamento de benefícios sociais interfere no processo eleitoral e pode beneficiar candidatos? Você acha que sim, interfere, porque ajuda quem está no poder? Ou você acha que não, porque o eleitor não faz a relação, conexão entre benefício e quem está na cadeira de prefeito, de governador ou de presidente? Gostaríamos de escutar o que você tem a dizer a respeito desse tema. Combinado? No final a gente traz o resultado. Agora, destaque internacional, pelo menos 57 pessoas morreram em ataques do cartel Jalisco Nova Geração após a operação que resultou na morte de seu líder, popularmente conhecido como El Mencho. A morte do traficante acabou desencadeando uma onda de violência no México, com bloqueios, incêndios e suspensão de aulas em vários estados. O secretário de Segurança, Omar Garcia, afirmou que integrantes da Guarda Nacional foram mortos e um agente penitenciário e também um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado. Além disso, 30 criminosos perderam a vida nos confrontos. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. A situação é complicada. No México, 25 integrantes da Guarda Nacional morreram. Agentes foram executados em 6 ataques distintos em Jalisco. Mota, o que é preciso considerar em relação a essa situação no México? Por diversas vezes já noticiamos a atuação dos grupos criminosos. Os cartéis são poderosíssimos por lá. E é possível em algum momento fazermos um paralelo entre México e Brasil?
Claro. O México tem um governo de esquerda. Há pouco tempo, a presidente Cláudia Sheinbaum, ela declarou que a guerra contra o narcotráfico não era uma coisa boa, porque estava fora da lei. Salvo engano, ela chegou até a dizer que combater o crime organizado era uma coisa meio fascista. Pois é, o México está sofrendo uma brasilianização. O que o México está experimentando agora, o Brasil já experimentou várias vezes. Quantas vezes Rio de Janeiro e São Paulo já foram alvo de salves gerais? Eu me lembro, aqui no Rio de Janeiro, quando isso aconteceu no início dos anos 2000, um dia eu estava saindo com a minha mãe do médico, eu tinha levado minha mãe ao médico de idade, e quando a gente saiu as pessoas estavam correndo. E eu perguntei, o que é isso? Veio uma ordem do traficante para fechar a cidade. e a gente teve dificuldade de retornar para casa. Há quem diga que o México há muito tempo é um estado falido. O Cano faz um teatrinho. Ele finge que governa e os traficantes fingem que não existem.
Dávila, você por diversas vezes falava que o Brasil estava caminhando para se tornar um narco-estado. É a situação do México? O México é um narco-estado? E qual é a proximidade que o Brasil está desse cenário, dessa situação?
Se continuarmos tratando o crime organizado da forma como este governo trata, certamente tornaremos um narco-estado. Agora, a questão do México, Caniato, também é um estado que cada vez mais caminha passos largos para se tornar um narco-estado. E ali é até mais grave que no Brasil, a meu ver, porque eles controlam parte de território muito maior do que hoje ainda essas organizações criminosas controlam no Brasil. Essa região de Jalisco, por exemplo, é a região onde vai ter Copa do Mundo. Como é que vai ter Copa do Mundo se você está lutando contra o crime organizado e agora vai ter um problema de sucessão do crime organizado nessa região? É algo extremamente perigoso. É um lugar importante de turismo. Então veja como isso prejudica o país, prejudica a geração de emprego e acaba minando o México em relação ao mundo, especialmente nesse momento pré-Copa do Mundo. Então, é uma situação gravíssima. Isso aqui parece um pouco do que aconteceu em São Paulo, quando o governo estadual abriu guerra contra o PCC por causa de revoltas em presídios e que colocou a cidade no estado de alerta e inferno com várias mortes durante tantas semanas e fez o governo recuar. Agora, a minha pergunta é: o que vai acontecer com o governo do México? Vai recuar ou vai continuar com essa atitude para tentar desmantelar o crime organizado no México? O problema é que isso pode ter consequências muito importantes para um país que daqui a alguns meses vai receber o mundo.
Pois é, sem dúvida, e é uma localidade muito importante, tem cidades importantes. A capital do estado, inclusive, é Guadalajara, né? Puerto Vallarta é uma cidade turística, tem até a cidade conhecida como a Rota da Tequila, tem uma cidade chamada Tequila, inclusive que muitos turistas vão para lá para conhecer as destilarias, né? Toda a história da bebida alcoólica destilada mais popular do México. Mas você, Bruno Musa, a situação que envolve o México, os cartéis de drogas declarando guerra contra o estado e um ataque fora do comum. 55 pessoas morreram até aqui.
Pois é, são proporções gigantescas. O estado mexicano, ele é tomado também pelo crime organizado. Você tem, por exemplo, ali perto da fronteira do Texas, Ciudad Juárez, você tem Tijuana perto da fronteira com os Estados Unidos, em San Diego, onde eu morei lá com a minha família no final dos anos 90. Você já tinha esse problema, não no nível da percepção atual, mas a forma como o México já lidava com o crime, já dava sinais de como o Brasil vinha. Eu concordo muito com o Mota, não tem grandes diferenças do que vemos, não. Nós estamos falando que em 2006 nós viramos reféns em São Paulo, quando eles resolveram parar a cidade, parecia todo mundo um caos, voltando para suas casas, porque eles estavam queimando fogo, os ônibus, colocando fogo nas ruas e dando toque de recolher, em pleno 2006. Isso está acontecendo agora em Puerto Vallarta, no México, e a gente vê que se tornou, infelizmente, um poder dentro da máquina pública. Eu acho que cada vez mais esse caos ele vai se instaurando e ele é o único caminho, infelizmente, que pressupõe uma eventual mudança. Claro que dependerá de vontades dos corpos políticos, mas, por exemplo, você vê agora, numa cidade da Colômbia, eles começando um presídio, a construção de um presídio ao estilo que foi construído em El Salvador por Nayib Bukele, que eu tive também o prazer de estar lá em 2023 e conhecer. Ou seja, você começa a ver situações onde o crime interfere diretamente na política e interfere nos votos dessas pessoas. A gente vê muitas vezes, por exemplo, falando da Bahia, que é um estado já completamente dominado pelo crime organizado e que uma eventual mudança pode começar a vir de lá, onde a esquerda domina também nas votações. Será que viveremos esse ponto paradoxal, onde a esquerda costuma defender o bandido, mas terá que mudar de lado porque a população não aguenta mais? Então, infelizmente, o crime organizado tomou proporções gigantescas em vários estados, no México e no Brasil, e talvez, infelizmente, o ser humano só saiba mudar quando a situação chega num nível comprometedor onde viramos completamente reféns. E a pergunta que fica é, já não estamos próximos disso?
Pois é, essa é uma pergunta muito importante. Só para complementar a informação para a nossa audiência, os cartéis, as facções que atuam com o tráfico de drogas no México atuam também com produtos diferentes dos que são vendidos aqui no Brasil, por exemplo. Muita cocaína, heroína e fentanil. E eles dominam a